Bom, muito boa tarde, sejam bem-vindos à reunião do Grupo de Trabalho no âmbito da discussão da Lei de Bases da Habitação. Existem três projetos de lei da Lei de Bases apresentados pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, que são os que estão em discussão. E nesse âmbito estamos a fazer audições com entidades, com empresas, com especialistas na área da habitação e tudo o que tem a ver com a habitação. E, portanto, hoje, sejam bem-vindos a esta reunião deste grupo de trabalho no âmbito da discussão da Lei de Bases da Habitação. A metodologia destas reuniões é, nós damos 10 minutos a cada um dos intervenientes para fazer uma intervenção inicial, depois passamos para as senhoras e para os seus deputados que farão uma intervenção de 5 minutos e depois que farão perguntas e depois damos mais 10 minutos para vocês responderem aos pedidos de esclarecimento dos seus deputados. Queria cumprimentar a Associação de Alojamento Local em Portugal, representada pelo Dr. Eduardo Miranda, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, pela Dra. Ana Jacinto, Secretária-Geral, e pela Dra. Filomena Diegues, a representante do Airbnb, Sara Rodrigues, e a representante, os representantes da OMOE, Rosa Baio e são os únicos nomes que eu aqui tenho. Bom, passo a palavra aos nossos convidados e começo pelo Dr. Eduardo Miranda, tem 10 minutos para a sua intervenção inicial. Exatamente.
Não, desta vez trouxe o cronómetro que estou a tentar.
Tem ali.
Ah, ok. Muito bem. Antes de mais, cumprimento a todos, senhores deputados, obrigado pelo convite. E direto então aqui ao tema em causa. Nós sabemos que em parte essa... Aliás, fomos informados que em parte a questão da discussão da lei de base e da própria discussão da lei de alojamento local em termos temporais aqui se cruzou e que, portanto, algumas das propostas que estão aqui já vinham antes do alojamento local, mas acho que é importante aqui reforçar alguns dos pontos que estão nas propostas e o efeito que poderiam ter. A questão talvez para nós sempre, na discussão toda da lei do alojamento local, que acho que foi entendido, e acho que foi nesse aspecto bem entendido, é que qualquer alteração de utilização, de uso, tem um impacto muitíssimo grande, aliás, avassalador na área do alojamento local. É importante entender que o alojamento local é justamente aquilo que não se enquadrava nos empreendimentos turísticos, ou seja, que não conseguia obter licenciamento, é bastante diversificado e, portanto, essa flexibilidade de uso que já havia foi mantida e muito bem no alojamento local. Só para terem aqui uma noção, hoje qualquer coisa como 96% do alojamento local tem uso habitacional. Há uma margem pequena de algumas câmaras que em questões muito... Uso habitacional... Dos alojamentos que estão registrados no RINAL, 96% está com uso habitacional. Aliás, esta é a regra, né? Porque apartamentos, só para clarificar as modalidades que nós temos, apartamentos, moradias, e hoje a modalidade nova de quartos, né? todas elas dependem do uso habitacional. E algumas câmaras, pontualmente, algumas câmaras em situações muito específicas de estabelecimentos com caráter um pouco mais coletivo, no caso, pedem algum outro tipo de serviço, mas a norma é o uso habitacional hoje a nível das câmaras todas. Isso significa o quê? Que estamos a falar qualquer coisa como 70 e muitos mil alojamentos que hoje dependem do uso habitacional. Não? Um terço hoje, o alojamento local representa qualquer coisa como um terço do turismo. Portanto, qualquer alteração aqui, estamos a falar num impacto muitíssimo grande no que são as dormidas turísticas. Né? E reforçar mais uma vez que ainda cresceu o número, hoje são 30 mil famílias e mais de 3 mil microempresas ligadas e dependentes do alojamento local, em termos diretos e indiretos. Bom, por que que é, e reforçando aqui um pouco por que que esta implicação é... Por que que esta implicação aqui é muito grande e com enorme impacto nisso e nós precisamos reforçar, apesar de saber de todas as questões do timing que é? Primeiro, no caso dos apartamentos, por exemplo, que é a maior modalidade, qualquer alteração de uso, já nem falo para uso turístico, qualquer que seja, obriga, se estivermos em propriedade horizontal, que é a maior parte deles, ou quase todos, obriga, por exemplo, a unanimidade. para uma alteração dessas. Portanto, isso é quase inviabilizante. Mesmo no caso das moradias, que até dependeria quase do único e exclusivamente do proprietário, em muitas situações era impossível, porque estão eventualmente em aldeamentos, podem ser incompatíveis com a própria ordenação do território, as disposições de loteamento. Né? Além do que, a maior parte do alojamento local aqui, apesar de se falar em Lisboa e Porto representam 30% do alojamento local. A maior parte do alojamento local, ou a grande parte do alojamento, vamos a falar em segundas habitações de férias. Né? Ninguém vai querer abrir mão do seu uso habitacional para se dedicar ou ter uma licença exclusivamente dedicada ao turismo, ou seja lá o que for. Não? Temos outras implicações, por exemplo, todos que têm um empréstimo habitacional, isso acontece muito, seja na casa própria, que fazem alojamento local em terceiros, o empréstimo habitacional é incompatível com qualquer outro uso. O banco imediatamente, por exemplo, numa situação dessa, poderia mudar as condições ou até rescindir o contrato, até porque são contratos com duração que só são permitidos para habitação. Não? Por isso, reforçamos mais uma vez que qualquer alteração nisso é absolutamente devastador e preocupante para o turismo, para o setor, para a atividade, para as famílias, para todos. Né? Bom, além disso, e acho que pelo trabalho que foi feito aqui, ela é desnecessária de alguma maneira, porque encontrou-se uma outra solução que foi passar a competência para as câmaras em situações onde há aqui algum tipo de pressão, que considerem que há algum tipo de pressão habitacional, poderem agir através das zonas de contenção, aliás, regulamentos que, nesse momento, estão em desenvolvimento pela Câmara de Lisboa e do Porto, tanto quanto sabemos, e alguns casos pontuais. Portanto, essa situação já foi acautelada, aliás, é uma solução que vamos ver como é que ela se desenrola na prática, vai depender muito dos primeiros regulamentos, mas é uma solução, no fundo, que passa a competência para quem tem essa competência. O mercado, por outro lado, também é importante ter em conta que o mercado, nesse momento do alojamento local, aquilo que falávamos da autorregulação, autorregulamentação, ou seja, é normal, o mercado começa também a ter agora esses sinais de se adaptar e se acalmar. Por exemplo, nos últimos 3 meses, o número de novos registros caiu abruptamente, ou seja, em Lisboa, então, nem se fala, mas mesmo a nível nacional, estamos com menos de metade dos registros que se fazia na mesma altura, o que é um sinal normal. É um mercado novo, é uma área recente, atraiu aqui alguma atenção, uma mediatização, e agora é normal que comece a se adaptar também. Um outro aspecto importante que acho que foi ressaltado nesse projeto é que uma das grandes vantagens, talvez uma das principais vantagens do alojamento local, como uma forma também de dar resposta a um crescimento do turismo, que hoje foi um dos motores do crescimento da economia, é justamente essa flexibilidade de uso. O alojamento local traz uma diversidade de realidades. Pessoas que fazem alojamento local na sua própria casa ao final de semana, pessoas que foram alocadas num serviço 6 meses fora, pessoas que têm uma segunda habitação. Estamos a falar num país com 1.100.000 segundas habitações. Né? Portanto, o uso desses imóveis, que na maior parte estão ociosas para o alojamento local, é uma das grandes vantagens. Isso só é possível por esta flexibilidade de uso. Este uso vale para um lado como para o outro, ou seja, se eu obrigo a uma mudança de licença, eu vou ter a mesma dificuldade para voltar para a habitação. Nesse momento, por exemplo, o caso de Lisboa, tipicamente, o turismo continua a correr bem, mas é verdade que a oferta cresceu mais do que a procura, e isso exige algum ajuste. E nesse momento, nós começamos a ter os primeiros sinais, no inverno, de um número razoável já de proprietários de alojamento local que começam a pensar aquilo dá trabalho, muito mais, dá muito menos rentabilidade do que tanto se fala, e estão abertos, eventualmente, para começar a ver outras opções que vão cair, obviamente, na área da habitação. Se eles já tivessem perdido a licença, ou tivessem obrigados a mudar de licença, essa volta não seria fácil nem seria possível. Significa que tanto é fácil para um lado como para o outro. Ou seja, nós precisamos dessa flexibilidade, inclusive para o mercado poder se acomodar, inclusive para os próprios operadores, se assim quiserem, voltarem para o mercado habitacional. Nem estou a falar para uso próprio. Né? Como é que o AL pode aqui contribuir nesse processo? E para não estarmos aqui só colocar aqui questões de argumentação, por que esta alteração, e acho que já sabem, essa alteração teria um impacto arrasador. O AL também nasceu aqui essencialmente com base nas segundas habitações e nas casas vagas. Nós estamos a falar num país que tem 1.100.000 casas no último censo de segunda habitação, mais 750.000 casas vagas, estamos a falar quase 2 milhões de casas. que não estão a ser usadas para habitação permanente e que estão a ser subutilizadas. As vazias não estão a ser utilizadas, a segunda habitação com uma utilização média de 30 dias. Por isso faz todo sentido, até social e econômico, um aproveitamento disso nos períodos vagos, que é o caso que o alojamento local tem desenvolvido. Além, sim, do fomento ao empreendedorismo que se criou aqui nas zonas urbanas, principalmente, né? Por isso, eu acho que a solução que foi encontrada em termos de legislação pode ter as suas questões, vamos ver agora na prática, mas ela permite o quê? Permite à Câmara, o que nós nos batemos e esperamos que as câmaras façam, é com indicadores claros, fazer uma monitorização se há situações excepcionais, e são excepcionais, são bairros, alguns bairros de pressão, e poderem atuar nessas zonas sem a necessidade de estarmos aqui a amarrar, ainda mais numa legislação tão... macro, digamos assim, determinados tipos de uso num setor que é tão dinâmico e ativo e que envolve tanta variedade de operadores. Recomendações aqui, sugestões, ou o que é que nós podemos trazer aqui para a mesa? Muitas vezes estamos aqui a falar essencialmente do alojamento local como entrave e esquecemos do que é que podemos fazer para o próprio alojamento local ajudar nesse processo. Nesse momento, em Lisboa, nós temos uma oportunidade, e no Porto, há uma janela que se abre, ou seja, no momento em que o mercado começa a mudar e muitas pessoas começam a ponderar outras utilizações, até eventualmente para uso próprio, para habitação, para estudante, seja o que for, era a altura certa para se virem medidas que pudessem abrir uma outra porta, ainda mais com a zona de contenção, abrir uma outra porta, especialmente nos centros históricos. Eu chamo a atenção para uma medida que já existe desde 1º de janeiro de 2018, nunca saiu uma linha nos jornais sobre isso, nunca foi sequer aproveitada. Nós participamos, inclusive, da discussão da construção disso, que são os incentivos fiscais. Hoje, nesse momento, já está em vigor, desde 1 de janeiro de 2018, incentivos fiscais da ordem de 5% para quem dedicar... em CRDRS, desculpa, para quem fizer arrendamento tradicional, ou seja, quem tivesse já feito uma obra e que agora, de reabilitação, dentro das ARUs, e que isso significasse mais do que 25% do valor patrimonial, que nas zonas históricas, o valor patrimonial, eu acho, portanto, ela está muito direcionada para essas zonas históricas. Né? Isso já existia antes para quem tivesse pedido a vistoria inicial. Agora foi alargada para quem não pediu a vistoria inicial e, nesse momento, peça uma vistoria final, tenha o estado de bom ou ótimo e tenha feito 25%. Esta medida torna o arrendamento, nestas zonas principalmente históricas, o arrendamento tradicional, em termos de IRS, absolutamente, em termos fiscais, imbatíveis. Não saiu uma linha sobre isso, não foi feito um único programa sobre isso. Isso depende das câmaras, por causa das vistorias, mas tem aqui um potencial gigantesco. E este é o momento certo para abrirem-se novas portas aqui para todos os que têm um imóvel, que estão no alojamento local ou que não estão, que possam, eventualmente, analisar com maior interesse o arrendamento nestas zonas históricas, que é uma fórmula muito difícil, até pelas limitações que essas zonas têm. Não? E, portanto, eu acho que esta é agora a fase de nós estarmos a olhar, até com o mercado se acalma, para olhar como é que nós estamos disponíveis disso, como é que nós também podemos ajudar para abrir portas para aqueles que até queiram migrar de um lado para o outro e que possam também ser aqui uma oportunidade de nós, inclusive, aproveitarmos isso com bons incentivos para canalizar parte daqueles. Em todo o mercado existe uma cota de insatisfeitos, pessoas que não estão satisfeitas, para podermos, se calhar, até canalizar para aquilo que interessa em termos públicos aqui de políticas de habitação. Ficava por aqui com 1 minuto e 30 segundos de tolerância. Com muita tolerância. Agradeço. Muito e obrigado. Fico disponível.
Muito obrigado. Bom, agora passo a palavra à Arespa, à doutora Ana Jacinto, secretária-geral.
Bom, muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Nunca mais volto a falar a seguir ao Eduardo, porque o Eduardo já disse tudo. Nós corroboramos tudo aquilo que foi referido pela Alep. Há aqui uma questão que eu acho que faz toda a diferença, que tem que ver com a segunda volta que estamos a discutir o tema. Esta mesma comissão constituiu um grupo de trabalho, ouviu toda a gente que tinha alguma coisa a dizer sobre o tema do alojamento local. Já nessa altura, esta questão da alteração do uso estava em cima da mesa. Não foi uma solução preconizada, porque se ela tivesse sido preconizada, já tinha sido publicada, porque a lei poderia ter aproveitado essa, que era uma das propostas que estava em cima da mesa e não o fez, o que revela que não teve o consenso de todos aqueles que foram ouvidos sobre o tema. terá a ver com os timings, mas a verdade é que tudo aquilo que dissemos nessa sede, voltamos a referir. Tudo aquilo que o Eduardo referiu a propósito desta medida, nós reiteramos. Portanto, não percebemos esta iniciativa de alteração. Tem efeitos nefastos do nosso ponto de vista. Os efeitos já foram referenciados, não vou voltar a repetir. Relembro só que o alojamento local, e já o disse várias vezes, mas acho que nunca é demais, o alojamento local não nasceu agora. O alojamento local tem criado novas dinâmicas, cresceu, é um facto, cresceu, porque, como disse o Eduardo, tem procura, mas a verdade é que o alojamento local existe há décadas. Por força das alterações legislativas, nós dissemos aos empresários na altura, se não queres migrar para os empreendimentos turísticos ou se não tens condições, ficas no alojamento local, e estes alojamentos locais funcionaram com o uso da habitação até à data. E nós não podemos viver na constância da inconstância legislativa. Os empresários não se entendem com tantas alterações. Fizemos alterações ao regime do alojamento local há meia dúzia de meses. Temos que dar tempo para perceber que efeitos é que essas alterações provocam no mercado, monitorizar, como também disse o Eduardo, e depois avaliar para tomar decisões. Não podemos estar constantemente a fazer alterações sob pena de ninguém se entender. Portanto, não vai haver investimentos, não vai ninguém a querer investir no setor, porque nós constantemente alteramos as regras do jogo. Isto não é viável. Uma última nota, porque o Eduardo tirou o discurso todo, não me deixou nada para dizer, só uma última nota que se cruza, não deriva diretamente da Lei de Bases da Habitação, cruza-se com o mercado de arrendamento e o mercado de arrendamento, sim, cruza-se também com a Lei de Bases da Habitação. Nós estamos muito preocupados com o regime jurídico do arrendamento não habitacional. Fizemos uma proposta concreta sobre o tema. Essa proposta não foi discutida, não está a ser discutida, continuamos com o mesmo problema em mãos, e isto é dramático porque o prazo que temos está a esgotar-se. Eu relembro só rapidamente que os empresários do setor, leia-se hotelaria e restauração, porque o setor é muito constituído pelo mercado de arrendamento, digamos assim, há muitos hotéis e muito alojamento local também, e muitos restaurantes que estão no regime do arrendamento, e o arrendamento veio alterar as regras do jogo. Os contratos a tempo indeterminado deixaram de o ser, sendo que este regime, que o regime do arrendamento não habitacional veio colher ao habitacional, ficando igual, gera constrangimentos enormes para o nosso setor. Nós temos, até por força da lei que eu dizia há pouco, da conversão do alojamento local em unidades hoteleiras, estes empresários fizeram investimentos com base em contratos de arrendamento a tempo indeterminado e por isso podiam fazer esses investimentos. Foram à banca, fizeram financiamentos, aprovados alguns pelo Turismo Portugal, financiados pelo Turismo Portugal, que estão em curso. E esses financiamentos, agora, com esta possibilidade de denúncia da parte dos senhorios e a conversão dos contratos a tempo indeterminado, eu pergunto como é que estes arrendatários que estão obrigados ao cumprimento destes financiamentos, destes empréstimos, destes investimentos, vão fazer, porque aquilo que a lei prevê é apenas uma indenização por benfeitorias feitas. O que nós propomos na proposta que apresentámos não é acabar com esta possibilidade dos contratos a tempo indeterminado poderem ser convertidos a tempo certo. Nem nos metemos por aí porque percebemos que o assunto é complexo, mas pelo menos temos que equilibrar a relação senhorio-arrendatário. E esta relação não está equilibrada, porque o senhorio, se o imóvel for um hotel, se um imóvel for um Majestic, por exemplo, no Porto, que todos nós conhecemos, como é o caso, obviamente que o senhorio tem muito interesse em ficar com o imóvel. E, portanto, ele vai sempre, não é uma questão de rendas, não é uma questão de atualização de rendas, é uma questão de converter o contrato a tempo indeterminado a tempo certo e o arrendatário sair com uma mão à frente e outra atrás, apenas com as benfeitorias que, entretanto, foram efetuadas. Há que equilibrar esta relação e a nossa proposta, o que contempla é que o senhorio também seja responsável eventualmente pelos financiamentos que estejam em curso, eventualmente pelos trabalhadores, eventualmente pelo goodwill, porque isto não acontece em locais que não têm interesse. Isto acontece é com estabelecimentos que têm muita relevância, quer seja turística, quer seja de outra natureza. Portanto, não estamos a ver ninguém a falar do assunto. Apresentámos uma proposta concreta também a esta comissão. Bem sei que não tem a ver com a Lei de Bases da Habitação, peço desculpa por ter introduzido este tema, mas acho que precisamos de olhar para o tema com muita atenção, porque temos muitos associados nestas circunstâncias que têm agora aqui tiveram uma moratória, digamos assim, mas essa moratória está a acabar. E quando acabar, pura e simplesmente estes empresários têm que sair dos seus espaços e os senhorios farão o que entenderem com o espaço. Portanto, era só deixar esta nota no que diz respeito ao alojamento local. Faço minhas as palavras do Eduardo.
Muito obrigado. Aqui falem, não é? Eu passo agora à representante do Airbnb, a senhora Sara Rodrigues, que fará a sua intervenção em inglês. Algum inconveniente para os seus deputados? Não. Senhora deputada Helena Roseta. Sim. Sim. Nós responderemos em português. Não há problema?
Não há problema. Honorable members of the Portuguese Parliament, representatives of social civil society and journalists, Airbnb welcomes the opportunity to take part of this parliamentary session. As you may know, Airbnb is a trusted community marketplace for people to list, discover and book unique accommodation around the world. Airbnb is committed to working with partner governments across the world as they address the challenges and opportunities of the digital and the collaborative economy, because Airbnb believes that policy discussions must be based on sound evidence. In the next 10 minutes, I will share with you some evidence on the economic impact of Airbnb in Portugal, on Airbnb's close work with Portuguese government and Portuguese municipalities, and finally outline Airbnb's view on the housing challenges that the country is facing. On the economic impact of Airbnb in Portugal and in Portuguese families, our impact is aligned with the Tourist Strategy 2020 of the Government of Portugal. Both the digital and the collaborative economy are strong tendencies worldwide that helps destinations to adapt to new realities and open Portugal to new markets. Airbnb is attracting travelers from all over the world to very diverse Portuguese destinations. Last year, more than 600,000 Portuguese residents used Airbnb to travel. Recently, for the Web Summit, hosts offering their homes through Airbnb have received about a third of all visitors, 18,000 guest arrivals, of a total of 66,000 attendees. Without alojamiento local, those visitors couldn't probably be hosted in Portugal. In the last years, Airbnb has been a great tool to support Portuguese families by distributing the benefits of tourism as a key sector for Portugal and contributing to the economic growth and particularly to local businesses. Only in 2018, hosts across the country welcomed over 3.3 million guest arrivals. Airbnb democratizes travel and decentralizes the benefit of tourism. It also empowers hosts, as 97% of the price of a listing set always by the host stays with the host. In 2018, guests on Airbnb spent more than 1,500 million euros in bars, restaurants, groceries, and shops. But the most relevant figure is that the average of 40% of that spending went to shops in the area of which its guest was staying, showing that the guests like to enjoy and discover places in the neighborhoods they stay. Most hosts on Airbnb in Portugal are ordinary people who want, for a variety of reasons, to use their space to host visitors and generate some extra income. Allow me to draw your attention to this data because it is very important for this discussion. The majority of hosts on Airbnb share their space to boost their income and afford their homes. Bear in mind that more than 70% of hosts in the city in Lisbon has just one listing. When deciding on alojamiento local, please do not forget that the majority of our users are renting their own homes. On Airbnb working together with Portuguese government and authorities, that the clock was not correct, right? Airbnb wants to help ensure that home sharing grows responsibly and sustainably. Airbnb has considerable experiences in working with governments across the world to look on how regulations can be designed and applied to new forms of accommodation. Consistently with its global commitment to engage directly in dialogues with governments, Airbnb has a strong collaboration relationship with local and national authorities in Portugal. Airbnb was the first platform to activate the collect and remit system for the tourist tax in Lisbon and Porto. And Airbnb has collected and remitted over 12 million euros in tourist tax in both cities, City of Lisbon and City of Porto, since Airbnb launched the tourist tax. We also launched, Airbnb also launched the registration number tool for new users on December the 1st, 2017, making it easier for the host to register the number in their listing page while helping the government to enforce the alojamiento local law. Portugal has today one of the most innovative laws in alojamiento local worldwide. As already highlighted by the Secretary of State for Tourism, the Portuguese regulation is considered as a best practice in Europe. The law was recently amended by the Parliament in order to address the challenges of the housing problem the country is facing. Although as a company, Airbnb didn't agree with the final terms of some of those amendments, Airbnb understands it is important to ensure that a fair degree of guardrails are in place to ensure short-term rentals remain at a sustainable level in Portugal. And Airbnb is willing to cooperate with the Portuguese government and parliament on that. But it is important to keep in mind that any new amendments, especially taking into consideration that not even 1 year has passed since the last modification of the alojamiento local law, shall be grounded in sound evidences and should not break the clear and stable legal framework enjoyed in Portugal. In the case of Portugal, a study done by ICSTE to ARESP states that 59% of the alojamiento local properties included in the study were occupied before being converted into alojamiento local. It is clear that the majority of alojamiento local units are from unoccupied houses, which means that these houses are not unoccupied anymore, and they are now bringing business to neighborhoods and local shops. On the Article 12 of the Socialist Party proposal, it comes with a major modification on the alojamiento local regime by creating a specific use permit for alojamiento local. This is not a mere rule stating that any alojamiento local unit shall be validated by the authorities, something that already happens and was reinforced with the powers granted to the municipalities, something that we agreed on. This rule is adding a new authorization, adding to those. It is a double layer of verification. Please note that this parliament already approved alojamiento local amendments some months ago in order to address the same challenge. Please also note that the Portuguese government has now approved several legislation to act on the renting market. Airbnb believes that it's important to further develop research on this and the impact that those amendments and new legislation will have before changing again, alojamiento local regime, even if this amendment is made by a framework housing law and not by the alojamiento local law. Airbnb is aware that this proposal was made before those amendments and may therefore be considered outdated, but Airbnb would like to stress that this proposal as it is causes a major confusion to the Airbnb's community that are renting out their spare rooms in their house or their house, the entire house, while they are away, who need really a real legal certainty. Why? Because in practical terms and as an intended consequence, it will make them choose. Either they want their house to have a housing authorization or they want their house to have an alojamiento local authorization. As it is, the amendment favors big investors, the ones that buy houses to put them in alojamiento local, and undermines home sharers, the ones who don't create any just gentrification pressure as they live in their houses, the ones who truly embody the spirit of the collaborative economy. Airbnb has worked with more than 400 governments across the world, and we continue to encourage local policymakers to work with us to help create clear policy solutions and guidance for local hosts. Airbnb thanks the panel for the opportunity to provide this information and hope that this is useful to understand Airbnb's business in Portugal. Airbnb hopes that it has made clear with why this new modification on the alojamiento local law, less than 1 year after that the last amendment to its regime, has a severe unintended consequence in the housing market. Instead of protecting the true collaborative economy, enhances the big investors. Airbnb is here to work with you, and I will request the authorization to send you further documentation after this hearing is over. Thank you very much. Muito obrigada.
Muito obrigado. E agora passo a palavra à representante do Grupo Pomoi, Sra. Rosa Baio Alvarez, que falará a sua comunicação em espanhol. Certo.
Obrigada por a oportunidade de poder compartilhar. Les agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas y bueno, pues la visión de HomeAway. Durante algunos años de mi vida he trabajado para la administración en España y conozco de alguna manera la dificultad de regular y las dificultades a las que ustedes se enfrentan cada día, así que espero que de alguna manera la información que les facilito pues contribuya positivamente a adoptar buenas soluciones e informadas, ¿no? HomeAway es una plataforma global experta en el alquiler vacacional, una empresa pionera con más de 30 años de experiencia. Tenemos 1.800.000 propiedades en todo el mundo y estamos presentes en 190 países. El mercado de HomeAway es la segunda vivienda o casa vacacional frente a la primera vivienda o vivienda habitual. Estamos enfocados, por lo tanto, en destinos vacacionales más que urbanos y nos dirigimos fundamentalmente a familias. Comercializamos casas completas. Nuestra actividad despliega efectos positivos en los países en los que se desarrolla. En países como Portugal o España, donde el turismo tiene un peso muy importante en sus economías, somos una herramienta de promoción muy importante. Gracias a la tecnología, hacemos llegar la oferta en Portugal a todos los rincones del mundo. Contribuimos a disminuir la estacionalidad en el turismo. Nuestros usuarios viajan a lo largo de todo el año. Diversificamos la oferta, evitando la concentración de turistas en determinadas zonas. Favorecemos un turismo sostenible, con rehabilitación y la reutilización de casas que de otra manera estarían vacías. A nivel global, el 70% de los propietarios emplea los ingresos derivados del alquiler vacacional para realizar mejoras en sus casas. Revitalizamos áreas, incluido el medio rural, y contribuimos al desarrollo y crecimiento de la economía local. Llevamos tantos años en este sector, no solo porque hacemos bien las cosas, que yo creo que también, sino fundamentalmente porque las familias demandan este tipo de alojamiento vacacional, buscan un hogar fuera de su casa. Para una estancia media de unos 7-8 días, buscan la comodidad de una casa. Calculamos que en 2020 el alojamiento local representará una parte muy importante del alojamiento total, probablemente el 30%. ¿Cuál es el perfil de nuestros viajeros? Pues familias que buscan tranquilidad. El más habitual es el de una mujer de unos 50 años con una unidad familiar de 4 personas. Alrededor del 50% de nuestros usuarios viaja con niños. ¿Cuál es el perfil habitual de nuestros propietarios? Pequeños propietarios que ponen a disposición en la web únicamente una vivienda. El 88% de los short-term rentals o alquileres de este tipo son precisamente de viviendas secundarias o vacacionales. ¿Qué podemos decir de la actividad de HomeAway en Portugal? Pues HomeAway facilita muy significativamente el uso de muchas viviendas, fundamentalmente vacacionales, como alojamiento local o short-term rental. Portugal es, después de España, el segundo destino favorito para viviendas vacacionales. Y hay muchas casas de veraneo en Portugal que sus propietarios utilizan muy poco tiempo al año. Emplearlas simultáneamente para uso personal y para el alojamiento local permite un rendimiento adicional para cubrir gastos de mantenimiento, mejoras, etc. 2/3 de los propietarios lo hacen, combinan ambos usos. De ellos, el 38% consigue cubrir parcialmente gastos. El 15% los cubre totalmente. Un 13% los cubre y además el préstamo. Y solo un tercio, 35%, logra algún beneficio extra. Estas viviendas son generalmente de pequeños propietarios. El 81% de los propietarios de residencias vacacionales en Europa son portugueses. Estas residencias se sitúan, por lo tanto, en destinos vacacionales, principalmente en Algarve, la región grande de Lisboa y norte de Portugal. Y las personas que se alojan consumen localmente, contribuyen muy positivamente a su economía. La regulación en Portugal del alojamiento local es un buen ejemplo, un buen modelo para otros países europeos por muchas razones. Entre ellas porque el alojamiento local se regula en una ley nacional. Gracias a que Portugal tiene una de las más digitalizadas administraciones de Europa, el proceso de registro es electrónico, simple, automático, rápido y permite un control efectivo. Con lo cual, es bueno ser consciente de los rasgos positivos que tiene la regulación ya existente para preservar aquello que funciona. Además, dispone de instrumentos suficientes para corregir posibles problemas, por ejemplo, en zonas de presión turística, de tal manera que ha conseguido equilibrar intereses. En ese sentido, las cámaras municipales pueden identificar zonas de presión turística y poner límites. Las cámaras municipales también pueden participar en el proceso de registro, teniendo 10 días para verificar. Existen también fórmulas para solucionar o evitar quejas o comportamientos molestos. HomeAway colabora con las administraciones para conseguir una regulación justa, efectiva y consistente. Apoyamos, por tanto, un proceso simple de registro electrónico como el existente. Procuramos, además, que los propietarios conozcan sus responsabilidades. Disponemos en nuestra web de páginas sobre la regulación aplicable por país, Portugal incluido. Pedimos número de registro obligatorio para dar de alta un anuncio de una nueva propiedad. Hacemos campañas para recordar a nuestros propios sus obligaciones, que den el número de registro, por ejemplo, si tienen propiedades anunciadas. Eliminamos anuncios que la administración nos notifica por no cumplir con la normativa, porque no tengan el número de registro, por ejemplo. Y facilitamos la recaudación de impuestos. Por todo ello, y porque el alojamiento local contribuye decididamente a combatir la estacionalización del turismo, evitar la concentración turística, con un mejor uso de las residencias vacacionales en todo el territorio, de hecho crece la oferta en el interior, y porque apoya a las economías locales. Esta es nuestra visión y espero, pues, de alguna manera que resulte útil para el proceso. Entonces, si tienen algunas preguntas. Pues, y gracias de nuevo por la oportunidad.
Muito obrigado. Agora passo a palavra aos seus deputados. Sr. Deputado António Costa e Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, quero agradecer à LEP, à Aresp, à Airbnb, à Alma e todas as vossas apresentações e os contributos que nos deram, que, na minha perspectiva, são muito importantes para esta reflexão. Aliás, se for possível, até era importante que nos entregassem os vossos contributos. Alguns de vós têm-nos escritos. Se nos puderem fazer chegar, são elementos fundamentais, portanto, para o nosso trabalho. Pelo menos na perspectiva do Partido Social Democrata, são muito importantes. E vou começar pela primeira grande pergunta. A grande questão deste Parlamento e das novas maiorias que existem neste Parlamento, existe um entendimento, ou existe um forte entendimento, que as vossas empresas, as empresas que vocês representam, e que muitos dos vossos clientes, empresa ou famílias, são inimigos do alojamento da habitação e do arrendamento. Ou seja, há esse entendimento muito, não estou a dizer que é toda a esquerda, mas uma boa parte da esquerda deste Parlamento tem claramente esse entendimento. E eu, a primeira pergunta que faço, se isso é verdade, se vocês entendem que são inimigos, as vossas empresas, os vossos representantes, são inimigos da habitação em Portugal. E até que ponto vocês que conseguem causar tantos danos à habitação a nível nacional e ao mercado de arrendamento, que surja este entendimento tão negativo, na nossa perspectiva, em relação a entidades que, nos últimos anos, deram um contributo fundamental para a riqueza em Portugal, para o PIB, para a dinâmica dos centros históricos, para a dinâmica, eu ainda sou do tempo, em que muitos dos centros históricos que vocês falaram eram impossíveis de ser visitados à noite, muito menos por turistas, eram medonhos, não tinham iluminação, não tinham segurança, 60% dos alojamentos locais, como sabem, foram construídos em casas que estavam completamente abandonadas, completamente degradadas nos centros históricos, eram misérias que nós tínhamos nas nossas relíquias, mas misérias que nós tínhamos nas nossas cidades, e que efetivamente o alojamento local, o turismo e tudo o que está associado melhorou muito essas dinâmicas, deu vida, trouxe gente, melhorou efetivamente os nossos centros históricos. E mais, para uma lei que deve ser universal, como foi referido aqui e muito bem, para uma lei que deve ser, que é universal, uma coisa é a realidade em Lisboa e Porto, outra coisa é a realidade do resto do país. O Algarve já é bastante diferente. Mas temos muitas localidades no nosso território que desejariam ter a pressão que existe em Lisboa. Se vocês forem ao centro histórico de Porto Alegre, ao centro histórico não tanto de Évora, mas ao de Beja, que eu venho do Alentejo e conheço muito bem, mas se forem a Porto Alegre, vocês percebem efetivamente aquilo que eu estou a falar. E o quanto desejariam que aquelas pessoas que houvesse o mesmo tipo de dinâmicas de recuperação, de regeneração, de reestruturação, de revitalização daquelas zonas históricas, porque estão claramente degradadas, porque estão abandonadas. Não tem gente. Não tem gente. Portanto, e desculpar agentes económicas que trazem dinâmicas e vêm também atrás das dinâmicas, e este ciclo é muito positivo, parece-me, na minha perspectiva, um caminho errado que se criou em Portugal, a pressa de legislar, de qualquer maneira, à volta do turismo e do alojamento local, eu penso que não é positivo para ninguém, muito menos para aqueles que querem estabilidade. Eu acho que aqueles que investem, primeiro, aqueles que poupam e aplicam as suas poupanças, que já não são muitos, que este é um país que não tem assim tanta poupança, temos valores históricos muito maus, mas aqueles que poupam e que investem as suas poupanças em áreas que pretendem rentabilidade, na minha perspectiva, têm muitos caminhos, têm muitas possibilidades de o fazerem. E apostar nestas áreas é positivo. E a questão que se coloca aqui tem a ver, primeiro, como é que esta lei de base está construída e se as vossas atividades colidem ou não com a lei de bases da habitação, colidem ou não com a habitação. Na perspectiva do PSD, o problema resolve-se de outra forma e apresentámos 10 projetos de lei para a habitação porque entendemos que o problema do arrendamento resolve-se com oferta, com mais oferta no arrendamento. Portanto, não é por haver atividades económicas com dinâmica, é evidente onde há muita pressão e onde há gentrificação, também como foi aqui referido, nomeadamente por Airbnb, isso não interessa a ninguém, também não vos interessa a vocês, penso eu. Agora, a questão que se coloca é, uma lei de base está a ser construída depois do... quer dizer, estamos a começar pelo... Começámos pelo telhado, lei de bases para o arrendamento, depois, lei de bases não, leis destinadas para o arrendamento, leis específicas para o alojamento local e um conjunto de leis, um emaranhado de leis, e o contributo que este Parlamento dá é termina com uma lei de bases, que é com os alicerces, onde a casa devia ser feita precisamente ao contrário. E esta discussão só não existiu dessa forma porque assim esta esquerda agendou desta forma. Preferiram começar pelo alojamento local, quiseram começar pelo arrendamento e deixar a lei de base da habitação para o fim porque quiseram. Quem agendou foram eles, não fomos nós. Quem marcou o agendamento político e tomou estas decisões, que fique bem claro que não foi o Partido Social Democrata, sendo o maior partido dentro deste Parlamento. Entendam isso com toda a clareza. Deixar aqui uma questão que tem a ver com esta discussão. Nós entendemos que este problema resolve-se com oferta e o Estado tem que dar um contributo fortíssimo, porque 98% do mercado de habitação é dos privados. O Estado contribui com 2%. O Estado nem sequer contribui com os seus imóveis devolutos. Com os imóveis devolutos que nos envergonham nos nossos centros históricos, nas nossas cidades, o Estado não o utiliza para o mercado de arrendamento, nem para o mercado de habitação, nem para o mercado social. Não o utiliza, pura e simplesmente. Nós apresentámos projetos de lei nesse sentido, foram chumbados. Portanto, a lógica, a perversão desta discussão é esta. Portanto, há um conjunto de estímulos à oferta em que o Estado deve ser um participante ativo e um estímulo também para que outros agentes sintam que as suas poupanças podem ser investidas neste mercado, se não fazem outras opções, e é assim a vida. Quem poupa pode fazer essas opções, tem essa possibilidade, por isso nós entendemos que existem mecanismos fiscais, que apresentámos iniciativas, existem outros incentivos, nomeadamente um conjunto de subsídios e de mecanismos que podem ajudar, portanto, a estimular o mercado. O caminho tem sido outro e a discussão e o confronto tem sido também outro que nós, portanto, não entendemos que está errado. Aliás, matérias como, vou dar alguns exemplos, direito, vou terminar, requisições, direito de preferência, congelamento de rendas, AMI, portanto, adicional do imposto sobre os imóveis, vistos gold, o acabar com os vistos gold, da dação e esse conjunto de medidas é só para desincentivar, para fazer, criar mais desconfiança para quem está no mercado. Ou seja, para aqueles que podem estimular a oferta e dinamizar o mercado, recuam porque têm medo, porque esta instabilidade é tão grande e as ameaças são tão grandes que eles recuam. Por último, há outro estímulo que é fundamental, que tem a ver com mecanismos sociais para aqueles que têm maior dificuldade. Aí, mais uma vez, deve ser o Estado, com os nossos impostos, com o nosso dinheiro, que é o dinheiro da riqueza que, é aqueles que os privados e que eles trabalham por conta de outra e o criam, é esse dinheiro que deve ser aplicado para ajudar socialmente, quer no mercado de habitação, quer no mercado de arrendamento, aqueles que têm dificuldades. E nós também apresentámos um conjunto de propostas, desde quartos para estudantes, incentivos fiscais para quem arrenda, legalizar o mecanismo de arrendamento de quartos de estudantes. Mesmo a terminar, Sr. Coordenador, mesmo a terminar. Só que hoje temos aqui uma folga, não temos cá alguns partidos, acho que nos dá um bocadinho mais de folga, e as intervenções também foram muitas, acho que suscitam muito esta discussão. Depois há mecanismos, esses mecanismos sociais, da nossa perspectiva, são fundamentais para estabilizar, para credibilizar e para ajudar quem tem mais dificuldades. É assim que deve funcionar e também gostava de ouvir a vossa opinião sobre essas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passa a palavra ao deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Aproveito para cumprimentar todos os nossos convidados e agradecer os vossos contributos, que com certeza serão bastante úteis e tidos em conta na reflexão que iremos fazer sobre estes três projetos de lei que temos em cima da mesa. Eu gostava de, em primeiro lugar, assinalar que nós estamos aqui a discutir uma lei de bases e, portanto, é completamente diferente de, por exemplo, quando vocês estiveram aqui a propósito do alojamento local, que é uma lei específica e portanto, esta lei de bases é sobre esta lei de bases que se pretende depois construir outras leis específicas e desenvolver políticas de cidade e de território que tenham a ver com a habitação. Contrariando aquilo um pouco aquilo que o Sr. Deputado do PSD, António Costa Silva, nos disse, que nós estamos a construir agora esta lei de bases pelo telhado, é ao contrário, nós estamos de facto a construir os alicerces. Aquilo que nós estivemos a fazer e fizemos, enfim, nas alterações legislativas que fizemos anteriormente, foi remendar o telhado de uma coisa que já estava construída e foi sendo construída aos bocados sem um projeto que, de facto, tivesse começado pelos alicerces. Também gostava de dizer que, enfim, esta discussão da lei de bases surge numa altura, ela foi elaborada numa altura em que ainda nem sequer tinha sido discutido a questão do alojamento local. E penso que a conclusão, enfim, que nós chegámos com a lei que depois acabou por sair, se conseguiu um equilíbrio entre as várias propostas que estavam em lei e penso que os vários projetos de lei que estavam a ser analisados e para o qual contribuíram. E, portanto, nós não vamos alterar aquilo que, obviamente, está já aprovado e que é essa a nossa intenção e, portanto, aquilo que eventualmente será considerado numa lei de bases é, enfim, relativamente à habitação, distinguir, por exemplo, o que é a licença de habitação e o que é o uso de habitação ou o uso turístico e, portanto, isso é aquilo que já está, de alguma forma, considerado também na lei do alojamento local. Eu gostava também de referir que nós estamos a discutir esta lei de bases de habitação numa altura em que, enfim, o mercado do arrendamento e da aquisição está mais ou menos conturbado e numa fase de reequilíbrio relativamente a uma série de fenómenos que parece eles que todos alinharam para se chegar a esta situação. Eu falo da questão do próprio turismo e do interesse que o turista tem pelos centros históricos, ao mesmo tempo de que os habitantes têm hoje em dia também pelos centros históricos e, portanto, isso, toda essa concorrência faz com que o turismo compita diretamente com a habitação. Há também a questão de benefícios fiscais que foram dados a residentes não habituais que já por si tinham mais poder de compra do que nós e que ainda por cima lhes demos benefícios fiscais para vir. Portanto, tudo isso, não estou a valorizar ou desvalorizar nenhum destes fenómenos, mas estou a dizer que eles existem e concorreram para que exista esta fase de conturbada relativamente à questão da habitação. Gostava de colocar aqui, gostava de fazer uma pergunta, que era, o Eduardo Miranda disse que tinha havido, enfim, que o mercado AIL caiu relativamente, caiu recentemente, mas caiu relativamente a que indicadores? Aos indicadores antes da alteração à lei, depois, é porque nós notamos que a seguir à lei houve a aprovação e a entrada em vigor, que houve um crescimento grande, mas eventualmente, sobretudo nas áreas de Lisboa e Porto, onde eventualmente até contribuiu para que muitos AELs entrassem na legalidade, porque estavam fora. Isso é uma das questões relativamente às plataformas Airbnb, a HomeAway e... qual é a ideia que tem relativamente à lei que nós criamos aqui do alojamento local, a interferência que tem relativamente ao mercado da habitação de longa duração, como é que a nossa se posiciona relativamente a outros países onde vocês têm também esta experiência e esta discussão? E para já era tudo. Se calhar a doutora Helena Roseta também gostaria de fazer a intervenção.
Com a devida tolerância, que o Sr. Deputado António Costa e Silva abriu as hostilidades, apesar de ser o maior partido. Sr. Deputado Helena Roseta.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu vou ser sintética relativamente às questões que foram levantadas pela Aresp, dizer que, de facto, não tem a ver com esta lei, foi com as alterações ao know-how e ao Código Civil. Houve alguma coisa alterado, pouco, mas de qualquer maneira em favor do arrendamento não habitacional, dos inquilinos do arrendamento não habitacional, foi o que se conseguiu, com a consciência clara que não era isso que o setor queria, mas também com a consciência clara que essa é uma tarefa de fundo e que exige uma iniciativa legislativa própria e não estarmos a fazer remendos no regime. Portanto, não está posto de parte, pelo contrário, vocês fizeram, quando eu digo vocês, desculpem-me, o setor fez um trabalho muito importante. E eu tenho dito, e espero que isto aconteça, que os vários partidos políticos, sobre esta matéria, nos programas eleitorais que vão apresentar este ano, digam alguma coisa. Porque há um setor inteiro à espera que isto seja alterado, mas tem que ser alterado de raiz. Portanto, era muito difícil, na fase em que recebemos a vossa proposta, conseguir encaixar mais do que aquilo que nós fizemos, que foi pouco, e mesmo assim com bastantes protestos do setor proprietário. Apenas reforçámos as indemnizações, é pouco mais do que isto. Quanto às questões propriamente nos trazem aqui, eu sou muito sensível às questões que o Eduardo Miranda colocou relativamente à diferença entre o uso e depois a utilização efetiva. O uso habitacional, não há dúvida nenhuma, que é dado pelos documentos de ordenamento territorial, é o que eu tenho no artigo 12, portanto o PDM é que diz que aqui é uso habitacional. E no regulamento do PDM, por exemplo, de Lisboa, o uso habitacional inclui o alojamento local. E na minha opinião, bem, porque o alojamento local pode ser feito em habitações de famílias e, portanto, se nós separamos aqui, complicamos isto. O uso turístico é uma coisa, o uso habitacional pode ter várias modalidades. Sobre isso eu não tenho dúvidas. O meu problema depois é a utilização específica para esse fim. E, efetivamente, quando nós fizemos este projeto, fui eu que o fiz, quando fizemos o projeto foi em fevereiro, março do ano passado, antes das alterações que aconteceram aqui em matéria de alojamento local, e falava-se aqui numa autorização de utilização específica, seguramente isto vai ser alterado agora na versão final da lei, porque temos que compatibilizar isto com a Lei 62 de 2018, não podemos estar a fazer uma alteração sobre uma alteração. Percebam que há aqui um problema de diacronismo. Esta iniciativa surgiu primeiro, entretanto surgiram 28 iniciativas na habitação, foi-se para aquilo, esta ficou à espera, avançou agora temos que ajustar, e por isso é que estamos a fazer as audições antes de entrarmos na fase de mexer nesta e nas outras. São três iniciativas para ver o que é que daqui sai. Portanto, sobre isso eu não tenho dúvidas. Mas tenho aqui uma questão que eu gostava de vos ouvir, particularmente à Alep, gostava de vos ouvir. Há uma certa confusão no uso da figura do alojamento local para, através do alojamento local, se fazer habitação temporária, que não é turismo. É habitação temporária. O que é que eu estou a falar? Estou a falar de estudantes Erasmus, estou a falar de professores, estou a falar de pessoas que não estão, de maneira, não são turistas. Recorrem ao alojamento local porque não têm outras alternativas, não conseguem ter outras alternativas, e portanto eu gostava de vos ouvir. Eu tenho recebido queixas e denúncias, provavelmente são situações que até estão fora da regulação, portanto, podem não estar completamente em dia ou não cumprem os requisitos todos, mas isto tem que ficar claro, porque senão dá-se aqui um paradoxo, e eu tenho que terminar, dá-se um paradoxo terrível, é que temos estudantes em alojamento local a pagar taxa turística. Isto é disparatado, o estudante não tem que pagar taxa turística e se calhar não tem que estar em alojamento local, tem que estar em um arrendamento temporário. Pronto, isto acontece, eu tenho queixas disto e aliás a JSD já veio pedir para em Lisboa serem dispensados a taxa turística. O problema não é dispensar uns quantos a taxa turística, o problema é que eles não deviam estar em alojamento local, deviam estar numa modalidade. A pergunta é, as vossas plataformas, o vosso sistema permite fazer arrendamento temporário, não alojamento local uma semana, não sei o que, para turistas, mas permite fazer arrendamento temporário, se tenhamos 8 meses para um professor, 6 meses para um trabalhador deslocado, o ano letivo para um estudante, permite, através das vossas plataformas, como é que diferenciam isso do alojamento local? Ou para vocês é a mesma coisa? Para mim não devia ser. Esta é a minha pergunta. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado. Eu peço desculpa não ter ouvido as intervenções que aqui fizeram, da ALEP, da Aresp, da Airbnb e da Homeway, mas sinceramente só consegui agora chegar do Porto e, portanto, não consegui chegar antes. De qualquer maneira, eu sei quais são as preocupações que têm, aliás, coincidem exatamente com uma questão que para nós, CDS, é muito importante, mas eu agora ouvi a Sra. Deputada Helena Roseta e quase que já fiquei inteirado da solução, porque o que me preocupava é exatamente a questão de, no artigo 12º, e eu queria clarificar isso, que é o artigo 12º que eu penso que se estavam a referir, da Lei de Bases da Habitação, que é a questão, exatamente o PS, que é a questão da necessidade da autorização para a utilização para alojamento local temporário. Com certeza que isto não faz sentido absolutamente nenhum, tanto mais que recentemente, com a Lei 62 de 2018, que foi promulgada no dia 22 de agosto, isto não está lá e, portanto, foi alterado o regime, portanto, não fazia sentido tornar a alterar esse regime, mas aqui a autora da proposta de Lei de Bases de Habitação acabou de nos dizer que isto iria ser retirado, penso que foi isso que disse. É que ajustado já me preocupa, se é retirado fico bem, não sei bem o que é que me está a dizer. Portanto, já não estou tão descansado, mas pelo menos haverá um ajustamento para lhes dizer, penso que, não sei, que não ouvi as intervenções iniciais, mas penso que terão a mesma ideia, por nós CDS é mesmo para retirar, porque não faz sentido absolutamente nenhum estar lá, muito menos faz sentido estar permanentemente a mexer em legislação sobre matérias que têm a maior importância e que precisam de estabilidade. O assunto foi discutido o ano passado, no segundo semestre, e assim ficou como está na lei. Não me parece que faça sentido voltar a ser alterado, embora eu saiba que este projeto de lei foi feito, como a Sra. Deputada Helena Roseta disse, anteriormente à discussão da lei 62 de 2018, e portanto eu pensava que ia mesmo ser retirado, mas eu sou um homem de fé, vamos ter fé. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, passo agora a palavra deste lado, para a ALEP, para o Dr. Eduardo Miranda.
Muito bem, indo aqui para etapas, o alojamento local é inimigo da habitação, isso parece um programa televisivo. Acho que num país com 1.100.000 segundas casas, 750 mil casas vagas, ou seja, com quase 2 milhões de casas que não são usadas para habitação, muitas subutilizadas, eu diria que é quase que um dever social nos encontrarmos formas inteligentes, sem afetar a habitação, de estarmos aqui a desenvolver uma atividade de alojamento local. Imaginem só, por absurdo, o que é que seria se nós conseguimos os mesmos indicadores de turismo, emprego, receitas, conseguimos, tendo em conta que boa parte da hotelaria está cheia, felizmente, nessa época do ano, se tivéssemos que fazer isso através da construção de hotéis. Ou seja, o alojamento local trouxe aqui a possibilidade do turismo crescer com uma flexibilidade impensável. Flexibilidade, inclusive, que se houver qualquer flutuação no turismo, ele também acompanha para o lado positivo, porque no dia seguinte vira habitação. Se nós tirarmos essa licença, mudarmos a licença de utilização, nós agarramos ainda mais a uma outra licença, qualquer que ela seja, e vamos dificultar que haja essa flexibilidade. Por isso, seja como for, eu acho que há um dos aspectos fundamentais Eu não conheço a estrutura orgânica de uma lei de bases, onde é que ela entra exatamente, não é a minha área, é verdade, mas acho que seria estranho que o único uso que está definido é um uso tão específico como algo novo, como alojamento local numa lei de base. Acho que, por alguma razão, isso é colocado hoje na Câmara. E não se esquecer que o alojamento local é tudo aquilo que não é empreendimento turístico. E por que não consegue? Porque o licenciamento turístico é quase impossível, muito difícil fazer sem ser o... Hã? São completamente diferentes. E é quase impossível até de fazer. Ele foi todo pensado para prédios inteiros, ou seja, tem que ter o poder da propriedade. O alojamento local não se encaixa nisso. A pergunta em relação aos indicadores aqui de mercado, o que é que nós temos, eu não estava me referir àquele prazo da histeria e da loucura completa que foi outubro, novembro, porque aquilo foi uma irracionalidade do mercado, essencialmente quando não se conhece a lei da procura e oferta e se anuncia de uma forma, se calhar foi a primeira questão que surgiu em Lisboa, e ao anunciar que isto é muito bom, é a galinha dos ovos de ouro, mas vai acabar, e vocês têm um mês... Isso criou um completo disparate em termos disso, mas que isso vai ser corrigido agora no mercado. Aliás, já está corrigido os 3 meses a seguir a isso, que é quando me refiro, dezembro, janeiro e fevereiro. Lisboa, então, praticamente desceu para menos do que a metade dos registros, e o próprio país está acomodado. Não está acomodado por causa da lei, essencialmente. Isso acomoda-se por causa do mercado. E nesse mercado a gente começa a sentir, não é que caiu o turismo, mas que começa a ver aqui uma concorrência maior e acabou-se aquela fase do vamos entrar naturalmente. É. A questão da legislação do alojamento local, e sempre foi do passado e mantiveram, e acho muito bem, a questão de que a utilização é uma utilização válida, não foi definida de propósito, creio eu, de propósito, que é para justamente permitir que se adapte, que amanhã podem vir outras modalidades, que se calhar até pode fazer sentido algum, que a Câmara possa entender que faça sentido algum uso qualquer, que até que não seja habitacional, que seja, olha, a Câmara do Porto, em determinadas circunstâncias, pede utilização de serviços especificamente. Portanto, dando essa maleabilidade para as câmaras. Em relação à última pergunta, que é da distinção e das fronteiras, nós estamos num mundo que começam a haver algumas misturas. É difícil essa fronteira e é difícil, em termos legais, estar a separar todos os compartimentos. O que nós temos aqui, claro, e que vem até de alguma jurisprudência, é, e para nós, aquilo que define um pouco o limite entre o alojamento local e o que seria o arrendamento urbano tradicional, tem a ver com a natureza do que é que se faz. Se nós estamos numa linha de mais paredes nuas ou, eventualmente, com algum mobiliário, ou se estamos numa linha que, como coloca-se, com uma prestação de serviço de alojamento. Portanto, isso tem alguma jurisprudência que não vale para cá, mas pode ser utilizada na questão até fiscal, onde a diferenciação que fazem é o que é que está em causa aqui. É essencialmente o imóvel que é disponibilizado, ou aqui tem por trás uma série de serviços, como as despesas incluídas, a casa toda equipada, mobilada, serviços como Wi-Fi, portanto, e é esta a distinção que hoje tem-se, na área dos estudantes, tem-se feita. Estamos num, tudo que vai à média duração, é uma área um pouco mais complicada e cinzenta. Por quê? Porque não é compatível com longa duração eu ter uma casa com paredes nuas. Ou seja, não é viável até economicamente para quem vai utilizá-la. Portanto, acabo precisando e tendo vantagem em ter algum equipamento e até alguns serviços adicionais. E começo aí a beirar alguns limites entre o que é a prestação do serviço e a disponibilização simples de espaço. Nós, internamente, o que nós temos aconselhado quando nos perguntam isso é: coloque claramente qual é o seu projeto. É um projeto de prestação de serviço, porque o alojamento local, e na nova lei, isto é claro, não está limitado ao turismo. Nomeadamente, aliás, a lei foi vossa, nomeadamente, como um hotel, acontece também do uso não ser, há pessoas que até vivem em hotéis, né? Portanto, nomeadamente é muito importante nisso. Esta diferenciação, o que nós explicamos para os nossos associados é, defina bem o seu plano, não fique no meio termo. O que quer é colocar uma série de serviços complementares, que isso já se caracteriza como uma prestação de serviço, a limpeza que foi adicionada, a limpeza das camas, a troca de camas, ou estamos numa área onde vai disponibilizar um espaço, eventualmente com alguma mobília, hoje se aceita. Separe muito bem essa área, porque o nosso problema não é tanto só da questão jurídica, a questão fiscal é muito importante nisso também, tem efeitos grandes, porque o arrendamento não tem IVA, enquanto o alojamento local tem IVA, portanto pode criar problemas. Agora, admito que nesse mid-term que nós chamamos de 3, 4, 5, 6 meses, porque aquele que até poderia fazer um arrendamento precisa de determinados apoios, serviços, porque ele não quer investir de imediato, cria-se aqui um meio termo entre prestação de serviços e alojamento, que é uma questão que eventualmente pode se definir. Eu acho que a lei ajudou um pouco ao colocar, por exemplo, serviços de limpeza, adicionou algumas características específicas do que é esse serviço adicional, que começa a distanciar. A jurisprudência fiscal traz aqui algumas questões também interessantes para fazer essa divisão de águas.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à doutora Ana Jacinto.
Bom, em relação àquilo que referiu o Sr. Deputado António Costa Silva, obviamente que o setor não é inimigo de ninguém, muito pelo contrário, é inimigo da economia. E isso tem sido comprovado por diversas formas. Eu não quis há pouco amassar-vos, até porque este tema já é bem conhecido de alguns de vós. Mas a Aresp, antes de se pronunciar e de intervir neste mercado, o que fez foi ir para o terreno, avaliar, estudar e diagnosticar. E nós o que fizemos foi contactar os empresários deste setor para percebermos exatamente o que é que caracterizava o imóvel, que tipo de imóveis é que nós estávamos a falar, do alojamento local, o que é que caracterizava o perfil do empresário e o perfil de quem nos visita. E isto foi feito exaustivamente. Começámos pela área metropolitana de Lisboa, mas depois fomos para o norte, para o centro, para o Alentejo. Curiosamente, estamos agora no Algarve e nos Açores. Esta problemática também está a ser muito intensa nos Açores neste momento. Aquilo que foi discutido aqui agora está a ser discutido nos Açores. E, portanto, nós fomos para o terreno ouvir, falar, conversar, perceber o que estava. E alguns dos dados que o Sr. Deputado falou são exatamente dos estudos que a Aresp fez. Porque não só fizemos estas avaliações, como também fizemos um estudo de avaliação económica na área metropolitana de Lisboa e, de facto, confirma aquilo que o Sr. Deputado disse. Na altura, já quando fizemos o estudo, só em Lisboa estávamos a falar de um setor que representa 1% do PIB nacional e, portanto, obviamente que tem uma intensidade e uma importância grande. Portanto, não vale a pena falarmos sobre isto. Obviamente que este setor é muito importante para a nossa economia, até pelo aquilo que gera em relação às outras atividades circundantes, porque quem fica num alojamento local não vem só dormir, também vai a um restaurante, também vai a uma diversão noturna, também anda de transportes, também consome no vestuário, no comércio e obviamente que toda a atividade que está à volta fica reconvertida. Sem deixar de salientar também aquilo que já foi aqui dito, que mais de 60% dos imóveis, e isto é um dado que foi transversal em todo o território, mais de 60% dos imóveis estavam efetivamente desocupados e, portanto, não fomos roubar nada à habitação, eles estavam desocupados. Agora, esta intensidade em alguns locais surge também, como já foi referido, pela congregação de vários fatores. Uma lei de arrendamento que estava desajustada, a procura turística que aumentou, temos mais procura do alojamento local, como podíamos ter de outra atividade, mas era o turismo que cresceu e que foi crescendo. Agora, também não devemos esquecer, e neste estudo que a Aresp fez já adiantava esse cuidado, que este crescimento não vai continuar ao mesmo ritmo sempre, não é? E sabemos que temos aí desafios importantíssimos no turismo, que também já todos falamos sobre eles, a questão do aeroporto, que tem sido um problema, todos sabemos o que é que se está a passar, a questão do Brexit, que tem uma importância extrema em zonas onde o alojamento local tem uma relevância muito grande, como o Algarve, e sabemos que já estamos a descer cerca de 10% nas receitas turísticas algarvias de relativamente ao Reino Unido, é isso que estamos a falar. Portanto, são muitos desafios que se aproximam e que o próprio mercado vai se ajustando e, portanto, muitas destas questões têm que ser ponderadas e refletidas com alguma calma. Também já dissemos aqui que a lei tem meia dúzia de meses, é preciso estabilizarmos, é preciso avaliarmos. Fiquei muito satisfeita com as palavras da senhora deputada Helena Roseta, que me deu a expectativa, ou nos deu a expectativa, de que esta norma seria retirada. Não é reajustada, mas é retirada, certo?
Eu não posso comprometer com uma coisa que neste momento já não é um projeto meu, é um projeto do Partido Socialista que só passará se houver maioria, portanto agora depende da aritmética parlamentar, mas a intenção que está, de estar aqui é anterior à lei e seguramente não vamos alterar o que acabamos de votar, portanto isso é uma questão de racionalidade.
Muito obrigada.
Está? Muito obrigado. Bom, então agora passo a palavra à senhora Sara Rodrigues Marinho, da Airbnb.
Now I'm not sure if I shall answer in English or Spanish. Spanish? Mejor español? Perfecto. Yo no querría, o sea, agradecer, mis predecesores lo han dicho prácticamente todo, lo conocen muy bien el sector. Si yo puedo compartir algo desde Airbnb es que efectivamente tenemos mala prensa en general porque no se entiende el negocio, es verdad. Muchísimas de los anuncios que tenemos son casas secundarias, como también ha dicho mi compañera Rosa de HomeAway, pero nosotros también tenemos mucha habitación en vivienda particular, en propia vivienda, incluso la primera residencia que se alquila de manera temporal. La diversidad de opciones que hay en Airbnb hace que se entienda mal el modelo y que muchas veces se acuse de un impacto en el mercado de vivienda que realmente los números cada vez demuestran más que no tiene. En relación a la ley de Portugal, nosotros hemos puesto algunas dudas a la ley, pero en general nos gusta, porque la ley es clara, pues el registro es digital, el registro es sencillo, pero no nos gusta en el sentido en el que todos los usuarios caen en el mismo saco y no se diferencia entre un profesional y un no profesional. Para nosotros esa diferenciación es fundamental, no solamente en un sentido de obligaciones fiscales, sino también en obligaciones sectoriales. Tiene que ver no solo con que es tu propia residencia, y en España estamos viendo ya el problema de los usos, la normativa urbanística está intentando cambiar el uso de una vivienda, de una primera residencia, porque allí se están llevando a cabo actividades turísticas, cuando no deja de ser una primera residencia donde la persona reside. Esa no diferenciación es muy peligrosa y pone, no diferencia entre alguien que está realizando una actividad continua, constante, que a lo mejor luego podríamos hablar de property managers, de gente que realmente es intermediario pero no tiene todas esas casas y que no es realmente un gran inversor, sino es un mero gestor. En relación al alojamiento temporal o alojamiento de temporada, que es como está recogido en las leyes, en algunas de las leyes españolas, nosotros la plataforma sí tenemos la herramienta y la posibilidad de diferenciar cuando es un short-term rental y cuando es un long-term rental, sin ser alquiler normal de larga duración. Los periodos van de 28 a 60 días en muchas ocasiones y aquí en Portugal es cierto que no se diferencia. No tendríamos la tecnología, pero a día de hoy se podría diferenciar fácilmente con los calendarios, pero no está implementado. No sé si... leaving something out? I'm not sure. Haciendo... Muito obrigada.
Obrigado. E agora a Sra. Rosa Baio, Alvarez, do grupo HomeAway.
Pues en relación con sus preguntas, sí que me gustaría decirles que cuando en algún contexto se nos pregunta por un buen ejemplo de regulación de short-term rental, utilizamos Portugal. Creemos que se podrían discutir cosas, pero desde luego creemos que el modelo de registro funciona muy bien y desde luego nos parece un ejemplo a seguir. Así que nosotros, por nuestra parte, promocionamos fuera de Portugal el modelo portugués, o sea, en este sentido, ¿no? Y luego quería comentarles sobre la distinción entre estudiantes o no estudiantes en la plataforma. Yo creo que no se hace. Sería complicado hacerlo porque realmente cualquiera podría decir que es estudiante y nosotros no tenemos esa capacidad de verificación. Entonces, quizás la solución podría plantearse en el contexto de un acuerdo de colaboración en el City Tax Collection con las autoridades locales. Quizás sea
un problema que se pueda abordar en ese contexto, pero no creo. Claro, nosotros somos plataforma, somos un marketplace, sin posibilidades de esa supervisión. Entonces, bueno, creo que el contexto en el que podría estudiarse o discutirse sería en el contexto de un acuerdo de colaboración para el City Tax.
Muito obrigado. Quero agradecer em nome do Grupo de Trabalho da 11ª Comissão a vossa vinda aqui e os vossos contributos, que serão certamente levados em conta agora na elaboração da Lei de Bases. Muito obrigado. E aguardamos então o envio do...
Enviamos então para...
Sim.
Prescrito,
está bem? Obrigado.